Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o podcast FTZ. Nossa intenção é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas boas informações e boas práticas na nossa área. Eu me chamo Lucilipe, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia no esporte, sócio proprietário da FTZ Saúde no Esporte e também da Clínica Móveis. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o futebol feminino. E nada melhor do que chamar duas pessoas da área, né, que vivenciam o dia a dia e que são referências. Hoje nós contamos com uma fisioterapeuta, Letícia Ribas, e com uma médica do esporte, Otaline Costa. E já vou passar a bola para elas para se apresentarem aí. Lê, por favor, se apresente.
Oi, Luiz. Obrigada pelo convite aí, pessoal da FTZ. Meu nome é Letícia, eu sou fisioterapeuta do Grêmio Feminino e sou especialista em esporte também pelo CET da Unifesp. E é isso aí.
Boa, legal, Lê. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom?
Imagina.
Taline, por favor.
Oi, agradeço muito o convite. Eu me chamo Taline, eu sou médica do esporte do Corinthians, futebol feminino, e também tenho especialização, né, em medicina esportiva pelo Centro de Traumatologia Esportiva da Unifesp e faço doutorado em fisiologia do exercício também pela Unifesp. É um imenso prazer estar aqui, espero que a gente tenha uma excelente troca essa noite.
Legal, Taline. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. É um prazer poder reencontrar vocês, né? Nós três somos formados lá no CET, passamos um período convivendo ali, né, junto, onde nós nos conhecemos. Então é muito bom poder trocar essas informações e ideias com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto, né, do futebol feminino no Brasil. O esporte, o futebol feminino, ele vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos aqui no Brasil, né? Nos últimos anos, algumas regras mudaram, tiveram algumas, até certas imposições da Conmebol, né? Dos órgãos superiores, onde estabeleceram que os clubes brasileiros que disputam competições internacionais teriam que ter o futebol feminino também, né? Isso meio que se tornou obrigatório. E aí a gente começou a observar um crescimento considerável da modalidade, da categoria aqui no Brasil. Quando a gente vai observar, estudar o futebol feminino no mundo, né, a gente vê que em outros países essa história já é um pouco diferente. Principalmente nos Estados Unidos, que é onde a gente tem o maior número de estudos sobre o futebol feminino, a gente vê que lá o futebol, ele é desenvolvido desde da base, né? Isso na escola já. Então, os principais dados são pro high school e também para a universidade. Coisa que é um pouquinho diferente aqui no Brasil, né? No Brasil, nós vemos pouco o futebol feminino sendo disseminado nas escolas. Na universidade já existe. Mas também é um incentivo muito pequeno. Eu, particularmente, me formei na UFSCar, na Federal de São Carlos, e lá o futebol feminino, ele era presente só no futsal, né? Não tinha o futebol feminino de campo, era apenas o masculino. Então aí a gente já vê essa diferença, né? Lê, você que também. Eu conheço um pouquinho a sua história, você foi atleta universitária, conta pra gente aí como que foi essa sua experiência, o que que você tem para passar para a gente sobre essa questão, essa contextualização do futebol feminino no Brasil?
Então, quando eu estava jogando universitário também, a gente só tinha futsal feminino, não tinha campo. Eu acho que vai muito por conta de ter meninas para jogar, né? Então, até teve alguns anos que teve o Campeonato Gaúcho aqui e a gente montava um time meio que na hora, assim, para disputar o campeonato, que era um campeonato, sei lá, com três times. que também era todas nas outras universidades, eram todas as meninas que eram do futsal. Então a gente vê que no campo realmente é diferente, né? Eu acho que aqui no sul também, que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então aqui eu acho que é mais complicado ainda se a gente for comparar aí com São Paulo, porque agora que começou a evoluir o futebol de campo, eu cheguei a jogar campo quando era mais nova também, e era muita escolinhas de futebol, assim, não tinha um time profissional mesmo, onde que tu pudesse ganhar dinheiro, ou, enfim. Teve uma oportunidade que eu tive, onde eu não precisava pagar para jogar, que eu não recebia nem pagava. Mas era a única coisa que tinha, assim, mais profissional. Mas hoje em dia, eu vejo que, com certeza, essas leis aí da Conmebol, acho que a própria Copa do Mundo, que a gente teve aqui uma repercussão muito grande no Brasil, acho que vem ajudando a crescer a modalidade, mas com certeza falta muito ainda investimento, e principalmente nas categorias de base, que eu acho que é o que vai fazer essa evolução, né? Ficar cada vez com mais qualidade também, né? Porque acaba que muitas meninas, elas viram profissionais com uma idade de base, então elas não têm essa formação, né? Então, tipo, no Grêmio a gente tem atletas que têm 16 anos, que já estão jogando no profissional. E se a gente for ver isso no masculino, dificilmente, né? Até tem casos, né? Neymar, esses atletas mais evoluídos que acabam subindo muito rápido, mas se a gente for ver, esses meninos de 16 anos vão estar tudo disputando campeonato de base, então é totalmente diferente, né?
Perfeito, são algumas exceções, né? São aqueles caras diferenciados mesmo que conseguem chegar no profissional com essa idade, porque senão estariam na base. Ponto muito legal, né? Aline, você tem alguma experiência no futebol feminino? Não.
Olha, eu não sou atleta de futebol, né? Mas eu sou pesquisadora. E a gente desenvolveu no Corinthians, eu estou lá desde do final de 2017. Então, a partir de 2018, a gente começou a pesquisar mesmo, assim, não só a fazer estudo com o próprio grupo, como comparar com a literatura. Para poder, né, validar e fazer estudo comparativo do que a gente tinha de incidência de lesões no futebol feminino com o que era encontrado na literatura. E a grande questão é que não tinha dados para comparar, assim, basicamente. Então, isso já foi uma primeira barreira que eu encontro desde 2018, por falta de evidência científica mesmo, em grupos, né, que compare, principalmente o futebol feminino no Brasil, né? Então, isso daí é realmente escasso, não tem literatura, tá? A gente fez o do Corinthians, tá? A gente tem os dados publicados, mas, assim, os nossos dados de comparação foi sempre o futebol masculino, que é um outro grupo, né? Ou então, se você pega, por exemplo, Estados Unidos, ou Austrália, Suíça, que daí você consegue encontrar mais dados para comparar, mas mesmo assim não é a população brasileira, né? Então, com certeza, existe uma dificuldade, assim, não só, né, assim, de pesquisa, como também a gente vê na prática tudo que a Lê falou, né? Que pra gente, eu trabalho também com a base. Além do futebol profissional, e a gente percebe todas essas dificuldades enfrentadas dentro do futebol feminino.
Legal, é um ponto interessante esse da comparação dos estudos, de não ter como comparar com as meninas do futebol brasileiro, e às vezes até falta um pouco estudos comparativos em termos mundiais, né, no futebol feminino. Eu lembro que em 2018, até quando a gente se encontrou em São Paulo, eu estive presente com a seleção feminina de Camarões, a Sub-17. Elas vieram para o Brasil para fazer um período preparatório para a Copa do Mundo naquele ano. E aí nós fomos fazer testes isocinéticos com o fisioterapeuta Betinho, que foi um fisioterapeuta do Corinthians, masculino, né? E ele falou a mesma coisa na época. Ele falou assim: olha, eu não consegui comparar os dados com os dados femininos. Eu peguei os dados que eu tinha da população masculina e comparei com o masculino. É uma comparação não justa, né? Por N motivos, mas foi o que eu pude fazer, assim. Então, foi algo que eu passei também lá em 2018, que foi bem interessante na época.
Exato, toda vez que a gente acaba usando bastante, né, a estrutura do masculino, da parte de fisiologia, e é a mesma coisa, quando a gente vai fazer isocinético, fica sem dado mesmo. Claro, o Corinthians está desenvolvendo o próprio banco de dados, né, e a intenção é sempre publicar para ir alimentando a literatura, mas de fato. A gente não fica com base de comparações. Você compara. E às vezes, o que tem na literatura, você fala assim: nossa, tem desequilíbrio muscular. Você não encontra, pelo menos no grupo do Corinthians, você não encontra esses desequilíbrios que estão descritos na literatura. E sim, às vezes tem lesão de LCA também, por exemplo. E aí você começa a ficar assim, com várias dúvidas e questionamentos, né? Só que falta ainda evidência científica, e claro. Mais e mais a gente está caminhando para isso, né? Então, que sirva também de conscientização, né, a todos os clubes pegarem os dados, estudarem, fazerem essas publicações para que a gente possa alimentar a literatura e enriquecer o futebol feminino também, né? Para poder, através dos estudos, atuar em intervenções.
Boa, muito legal. Fica a dica aí para os outros clubes. E já entrando, pegando o gancho sobre os estudos epidemiológicos, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia de lesões do futebol feminino. Tem alguns artigos que mostram que as lesões ligamentares, principalmente de tornozelo e depois de joelho, são as principais lesões. Alguns outros artigos mostram as lesões musculares como uma das principais lesões do futebol feminino. Como que é isso no dia a dia de vocês? Quais são as principais lesões que vocês encontram, tanto no Corinthians, no Grêmio? Como que é isso hoje?
Então, no Grêmio agora, depois dessa volta de pandemia, a gente teve bastante, não chegou a ser lesões muito grandes, assim, foi mais estiramento, mas bastante lesão muscular. Mas eu acho também que deve ter muito a ver pelo contexto, né, que a gente passou de quase 5 meses parado, então acaba que a sobrecarga que foi exigida delas, né, principalmente nesse início, assim. Eu acho que tem muita interferência em relação a isso, mas visto o histórico delas, assim, eu fiz um levantamento de dados de todas as lesões que elas já tiveram e tal, até antes do Grêmio mesmo, e a entorse de tornozelo é disparada, assim, a mais frequente. E eu fiz isso também com as meninas da seleção sub-20, quando eu fui convocada, e também entorse de tornozelo foi a mais frequente. Então, acho que ontem mesmo também no jogo a gente teve uma entorse, então acaba que acho que a entorse de tornozelo é o que mais acontece assim na minha prática. Não sei como é que é aí no Corinthians.
Olha, as entorses de tornozelos também são bem frequentes, mas assim, o que a gente mais tem de queixa, né, o que a gente mais tem de queixa são as lesões, né, por sobrecarga. Na verdade, elas não se caracterizam, né, como as lesões estruturais, mas que se tornam, né, queixas e motivos para atenção. Mas, em segundo lugar, de fato, a gente encontra lesões musculares e, em terceiro, as entorses de tornozelo, tá? Então, isso daí no estudo de 2 anos do Corinthians, né? Que são as principais lesões encontradas. E aí, as demais são muito mais ligadas à contusão que a gente tem, mas assim, disparar são sempre as lesões por sobrecarga. Agora no pós-pandemia, a gente não teve um aumento de incidência de lesão, que isso é uma coisa que até vai fora do que eu esperava, enfim, por conta desse período parado mesmo, mas a gente não teve aumento de queixas em geral no departamento médico. O grupo acabou evoluindo muito bem. E provavelmente foi por conta do tipo de treinamento, embora que não fosse específico, né, durante a pandemia, houve um grau assim, de manutenção de musculatura e composição corporal das atletas, que a gente percebe que elas não tiveram uma grande modificação a respeito do período pré-pandemia. Então, isso daí, claro, levanta algumas hipóteses que isso possa estar relacionado também. E, claro, a evolução de carga é feita de uma forma planejada também contribuindo. Então, é basicamente isso, na verdade.
Legal.
Só que disparado, com certeza, as lesões de coxa, assim como no masculino, tá? Ah, quando a gente compara a epidemiologia...
Posterior de coxa.
São as lesões que mais, assim, acometem, né? Que tem mais queixa, que são acometendo sempre coxa. Aí depois vem tornozelo e joelho, né?
Para nós aparece mais a região anterior, mais reto, adutor, posterior é o que menos aparece, assim.
Interessante. Vocês podem compartilhar de forma breve como foi essa preparação, esse cuidado que vocês tiveram durante a pandemia e até mesmo... quando retornaram aos treinos, como foi feito esse controle de carga, essa evolução até o Campeonato Brasileiro já está rolando, então vocês estão tendo jogo atrás de jogo, como que está sendo esse monitoramento de carga das atletas, já que uma das principais lesões no Corinthians são as lesões por sobrecarga, né?
O trabalho, né, ele é feito... de uma forma multidisciplinar, né? A gente conta com um fisiologista no grupo que faz toda a análise de dados, né? Do que a gente alimenta, né? Seja eu da parte médica, no caso das questões mesmo envolvendo saúde, exames, né? Laboratoriais, questão de adoecimento e queixas de dor, mais a visão do fisioterapeuta, né? Também do grupo. A respeito da percepção dele sobre dor, cruzando com as queixas mais incidentes, né, dentro do nosso departamento médico. Aí, junto com o preparador físico, técnico, auxiliar técnico, nutricionista e psicólogo. Né, esse é o grupo que compõe o Corinthians, que faz com que a gente tente ter um ajuste mais fino do que seria esse controle de carga. Né, onde cada um de nós alimenta, né, um banco de dados e alimentou desde antes da pandemia, né, então é um padrão do Corinthians, fez isso durante também o período de pandemia, principalmente no aspecto psicológico, que foi uma das coisas que mais pesou no período, né, da pandemia, tanto que às vezes a gente teve que dar mais folga que o normal por conta das condições psicológicas das atletas. Coisa que durante uma temporada elas aguentariam muito mais.
Perfeito. Então, a gente... Nem aconteceria às vezes, né?
Exato. Então, a gente, assim, foi uma época, assim, da cabeça.
E eram queixas diversas, de desânimo, tristeza.
De tristeza, de ansiedade, alteração de sono, assim, veio forte. Tá, e além de queixa de dor, sabe? A pessoa, assim, não tá treinando, mas tá com a queixa, não tá se sentindo bem. Ou você faz reunião via Zoom na época da pandemia, você sentia um clima de down, assim, sabe? Um clima de tipo, nossa, tá um clima pesado, tá um clima ruim. Então, assim, a partir dessas percepções, a gente foi desenvolvendo e driblando a mente, né, das atletas. Propondo atividades ou tipos de leitura, muita meditação, tá? Então, assim, a gente conversou muito sobre mindfulness na época também da pandemia, justamente para a gente tentar, né, diminuir essa, entre aspas, né, várias aspas, aí, carga interna, do que representa aquela carga de treinamento para elas. Então, no período de pandemia, foi basicamente isso, embora elas tivessem sempre, claro, um treinamento... feito pelo preparador físico, tá? Então elas recebiam semanalmente os treinamentos com as adaptações conforme as queixas. E também fazia reunião, né, com técnico e com auxiliar técnico também semanal. E aí a gente tinha essa programação. E no pós-pandemia, daí a gente voltou, né, à prática normal, junto, né, à preparação física, junto com os treinamentos de campo. E no começo a gente tinha que fazer os pequenos grupos, né? A gente, no caso do feminino, como as atletas moram juntas, a gente dividia os grupos por apartamento, que é uma coisa que a realidade do masculino era individual, né? Porque eles
Sim.
moram sozinho, o feminino não. A gente considerou uma família quem morava junto. Então, esses grupos foram treinando juntos e só depois de 15 dias que a gente começou a poder fazer atividades, né, com o grupo, inteiro.
Então, no Grêmio, no período de pandemia, a gente também sentiu elas bem desanimadas, assim, e teve toda a questão burocrática de suspensão de contrato por um período, então acabava que a gente não tinha tanto como cobrar assim elas de treinar, sabe? Então a gente, claro, a gente passava treino para elas, né, a preparadora física, e eu passava os trabalhos preventivos, mas a gente não tinha tanto como exigir que fosse via Zoom, sei lá, sabe? Então a gente fez via Zoom uma vez por semana. E acabou que a gente cana para tentar motivar elas, então a gente dividiu elas em quatro grupos e fazia diversas atividades, de post no Instagram, fazendo embaixadinha, umas coisas também para desopilar a cabeça delas. E foi super bom, assim, a gente viu como elas aderiram. A gente acabava controlando a carga tanto no período de pandemia, quanto no nosso dia a dia a gente faz através de questionário, então PSE, PSR. Acho que elas voltaram muito melhor do que a gente imaginava, assim, porque tem meninas que não tinham onde treinar, né, quando abriram as academias e tal, muitas continuaram treinando em casa, então a gente viu que essas voltaram um pouquinho pior, mas no todo, assim, comparando o que a gente estava imaginando, elas voltaram super bem. E o Grêmio também acabou que foi um dos últimos clubes a voltar. Então, a gente ficou com muito medo de acontecerem lesões, principalmente, né? Mas, graças a Deus, foi super bom, assim, o retorno. E elas responderam muito bem.
Isso foi uma preocupação geral, assim, né? Durante a pandemia, nós até fizemos uma reunião de quarta-feira pela FTZ e conversamos um pouco sobre isso, né? Meu, como que essas meninas estão treinando, como que está sendo o treinamento, ele está atingindo a carga que seria imposta no treinamento presencial ou não, as condições de treinamento. E como seria, né? Porque aí o calendário do futebol ele foi ajustado, um jogo atrás de outro, né? Então, a gente está vendo jogos sequenciais, sem as pausas que aconteceriam num calendário normal. E nós estamos tendo dois feedbacks positivos, né? Duas equipes, uma do estado de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul. Feedbacks positivos de que talvez o que nós imaginávamos que seria o um número maior de lesões ainda não aconteceu, ou não está acontecendo, ou não vai acontecer, né?
Amém.
Amém.
Meninas, vamos falar um pouquinho agora sobre a atuação diária de vocês e também sobre as perspectivas futuras do futebol feminino. Lê, como que é o seu dia a dia? Como que é chegar lá no clube? Como que é a sua rotina? Tem um monte de gente escutando a gente aí que tem o sonho de estar no clube um dia, tem a vontade de viver isso. Então, como que é a sua rotina diária, assim?
Então, bem cansativa. Hoje mesmo, né, eu tava conversando com o Luiz, que eu cheguei de viagem do Rio de Janeiro. Aí a gente já chegou, já fez os testes, né, já reavaliei algumas meninas que estavam no DM. Mas a rotina de treino, né, eu chego, eu atendo as meninas que estão afastadas, né, sem treino, faço botinha, bandagem, quem precisa para treinar. E antes do treino, eu faço atividade preventiva com elas, né? Eu consigo fazer todos os dias. Também é uma coisa que no Grêmio, assim, eles estão me dando bastante abertura, que não é todos os clubes que conseguem ter um espaço, né, para o fisioterapeuta agir nisso. E eu estou conseguindo fazer todos os dias prevenção, mais ou menos uns 30 minutos antes do treino.
Lê,
aí durante o treino eu acaba...
Eu vou te cortar um pouquinho, porque eu também tive muita dificuldade quando... E foi até um pouco pior, né? Quando eu estive lá com as meninas de Camarões, eu fui falar pro pessoal, a comissão, porque tinha a comissão camaronesa, com o treinador, preparador físico, tinha uma fisioterapeuta, médica, enfim, eles tinham uma equipe completa, e tinha a equipe brasileira para ajudar eles aqui no Brasil, né? E aí... Fui falar de fazer a prevenção com elas, né? De implementar alguns exercícios. É, imagina, culturalmente foi um choque para eles, né? Porque, pra que fazer isso, né? Lá no meu país, não fiz. Qualquer necessidade. Tanto, e foi meio que geral, assim, de treinador, preparador físico, da médica, foi sempre aquele olhar, assim, com receio. Então, imagina, em outra língua, né? Eles falam o inglês, mais ou menos, todos falavam francês, alguns falavam inglês, outros não, e foi difícil. Mas que bom que no futebol
Imagina
brasileiro...
Imagina as atletas também,
é,
né?
Mas sabe que elas eram as mais interessadas, porque elas sabiam que aquilo ali era pro bem delas. E elas sempre têm alguém de referência, né? É impressionante. Tanto no futebol feminino quanto no futebol masculino, elas já viram a Marta fazendo algum desses exercícios, elas já viram Cristiano Ronaldo ou Messi fazendo esses exercícios. Foi a mesma situação para a banheira de gelo, no recovery. As meninas, por mais que fosse muito fora do dia a dia delas, elas adoravam. Porque meu ídolo faz, sabe? É impressionante. Até banheira de gelo, que para elas é algo que nunca imaginaram fazer, sabe? Elas
Nossa,
entravam
legal.
com muito frio, com muito receio, mas elas achavam demais, sabe? Estavam lá falando do Cristiano
Ah, que
Ronaldo, do
massa.
Messi. Aí depois acabou fluindo, sabe? E que bom, né? Que bom que no futebol brasileiro, com todos os dados que nós já temos, que eles estão dando essa abertura, né?
Sim. Ah, e tomara que tenha servido como exemplo e que eles tenham continuado fazendo lá, né?
Sim, essa é verdade.
Tem que levar físico como vocês. Aí, ó.
Daí, no período do treino, eu sou só eu de fisioterapeuta lá no Grêmio, né? Então, acaba que, enquanto eu tô atendendo as meninas do DM, fica ou a massoterapeuta ou a médica para fazer o pronto atendimento. Aí, caso ocorra alguma coisa, elas me avisam, mas normalmente eu fico atendendo no período que é o treino. Aí eu encerro os atendimentos, já vou ali pro campo também acompanhar, e aí caso aconteça alguma coisa no treino, eu atendo depois. Mas é mais ou menos isso, sim.
E dia de jogo, você viaja com a equipe, vai para jogo, faz beira de campo, né?
Sim. Sim. Dia de jogo eu viajo, eu e a médica. Antigamente, antes do corona, né, e viajava só o fisioterapeuta, porque, enfim, por conta da rotina dos médicos, né, mas agora com essa questão do corona, eles estão pedindo obrigatoriedade nisso, então tá viajando eu e a médica, a gente faz o atendimento de primeiros socorros, e também antes do jogo eu faço mobilidade, faço liberação miofascial, e faço ativação com miniband com as meninas. Então, também é uma coisa que eu consegui implementar e tá sendo muito bom, assim. As gurias também estão vendo a importância. E aí eu faço esse pré-aquecimento, aí elas vão com a preparadora física aquecer, e depois a gente já vai pro vestiário, fecha e entra pro jogo.
Legal. Aline, e o seu dia a dia, como que é no clube, dia de jogo? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
O papel do médico do esporte dentro de uma equipe, ele começa desde a pré-temporada, fazendo a avaliação para participação esportiva, que a gente busca, né, minimizar os riscos inerentes, os riscos cardiovasculares inerentes à prática do exercício físico em alta intensidade. Então, é feita uma bateria de exames, exames de sangue, exames cardiológicos e, às vezes, alguns exames complementares de imagem, para que a gente busque minimizar riscos ao longo da temporada ou detectar pontos de fragilidades a serem trabalhados. Por exemplo, fazer reposição de ferro ou de algumas vitaminas que podem faltar, fazer ajustes nutricionais, tudo isso é feito dentro da pré-temporada. E depois, né, ao longo mesmo da rotina, né, do dia a dia, a gente fica, atua muito em conjunto com a equipe multidisciplinar, faz o tratamento das lesões que possam acontecer, ou então o tratamento das condições clínicas, né, os resfriados, além de pensar também nas intervenções preventivas para o adoecimento em geral. Então, por exemplo, na época, tá chegando o inverno, aumenta muito o risco de infecção respiratória. Então, como é que a gente vai conseguir atuar? Vamos usar, por exemplo, nessa fase, alguns tipos de vitamina ou fitoterápicos que possam proteger, fazer algumas orientações para buscar prevenir o adoecimento em fases que, sabidamente, podem aumentar o risco de infecção. Então, além disso, a gente também acompanha, né, junto a ginecologista, a parte de saúde da mulher, a gente costuma entender o ciclo menstrual ou mesmo as intervenções que possam ser característicos, né, da mulher mesmo, de queixas ginecológicas que elas venham a acontecer, ou, por exemplo, dor, né, cólica menstrual, como é que a gente vai atuar não só na forma aguda, como também na prevenção. Então, o nosso acompanhamento é feito dessa forma, né, ao longo da temporada. E a minha expectativa do futuro, né, do futebol feminino é que todos os clubes eles tenham condição, né, para esse acesso à saúde e que os clubes estejam estruturados com as equipes médicas junto com a fisioterapia de uma forma completa e diária, estando presente, assim como toda uma comissão técnica, né, ser parte integral do grupo. Então, essa forma de cuidado de uma equipe, né, poder estar ali no dia a dia é muito valioso para o crescimento, para a troca e para o vínculo e para a melhoria, né, de performance e prevenção de comorbidades ou lesões. Então, a expectativa futura é que os clubes possam ter acesso, né, à saúde, a esse tipo de discussão em saúde e também trabalhar a educação, né, que a gente conversou aqui sobre isso. Então, a educação é a base de tudo, é a base para gerar engajamento, é a base para gerar vínculo entre as equipes, né, os profissionais de saúde que cuidam das atletas e a adesão mesmo do que a gente propõe para elas fazerem, porque ao entender a importância daquilo para a saúde delas ou para a performance, daí elas vão começar a fazer, a reportar ou entender que, por exemplo, uma atleta que tem dor, ela tem que reportar, ela não tem que ter medo de afastamento e esconder da gente. Então, tudo isso a gente vai trabalhando através de educação e vínculo, né? Então, elas precisam confiar no nosso trabalho. E para isso a gente tem que estar próximo diariamente das atletas. É isso.
Muito bom. É sensacional. É uma discussão importantíssima que a gente deve levar para frente, para cima, e para a gente disseminar isso pelo interior de qualquer estado, pelos times pequenos. É exatamente isso, é uma luta que a gente precisa carregar para que todas as equipes tenham uma estrutura mínima, com qualidade, uma estrutura boa, para qualquer atleta, né? Para que essa atleta ela tenha um mínimo de suporte para que ela desenvolva, tanto em categoria de base como profissional, para que ela tenha qualidade dentro do esporte que ela pratica, né?
É, que até assim, alguns anos, 2 anos, nem pensava em ter médicos, os clubes não tinham médico, entendeu? Então, o fisioterapeuta fazia o papel do médico, ou o preparador físico era o médico e prescrevia os
Ah, mas
medicamentos. Então,
é.
quando eu trabalhava no Centro Olímpico, era assim, entendeu? Eu conheci o auxiliar técnico quando eu fui fazer o primeiro jogo, e ele era a pessoa que prescrevia os remédios
Era
e que era o físico,
o famoso
fazia
faz
tudo,
tudo, é.
fazia tudo.
Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a caminhada de vocês até chegar aos clubes, até chegar à seleção. Então, nós temos vários ouvintes nesse momento, tanto fisioterapeutas, médicos, médicas, atletas, que às vezes têm esse mesmo sonho. Então, contem para a gente um pouquinho assim, como foi a jornada de vocês para conseguirem chegar no futebol feminino, dentro de um clube grande, como é Grêmio, como é Corinthians.
Depois que eu me formei na graduação, eu fui fazer a pós em fisioterapia no esporte, né, no SESC, vinculado à Unifesp. Então, acho que isso foi um grande passo, assim, para minha carreira dentro do esporte, tanto como conhecimento, quanto até o próprio network, né, porque eu conheci muita gente dentro do esporte e, querendo ou não, essas pessoas também me ajudaram e abriram portas para mim, inclusive o Jonas, né, que eu tive o prazer de conhecer no Centro Olímpico, que foi através dele que eu tive essa convocação para a seleção sub-20. E acho que o principal, assim, é muito essa busca pelo conhecimento, né, da gente saber que a gente não pode parar de estudar um minuto, porque as coisas vão evoluindo e se a gente ficar para trás, a gente não vai ser ninguém, né? Então, eu acho que para quem está na graduação, quem está se formando, é tentar buscar uma pós, ou tentar buscar cursos, né? Que tem tantos acontecendo hoje em dia, principalmente até por conta dessa pandemia, muita coisa online aconteceu, e acho que buscar esse conhecimento, buscar estudar por artigos, pelas evidências que tem, e também fazer esse network, porque eu acho que no meio do esporte ele é muito forte, é muito por indicação que as coisas acontecem. Então, quanto mais inserido a gente tiver em eventos esportivos, em congressos, simpósios, eu acho que isso, querendo ou não, vai trazer benefícios mais para frente.
Bom, vamos lá. Eu fiz a faculdade de medicina, depois eu optei por fazer a residência em medicina do esporte e acabei fazendo o SET também, Unifesp, né? E aí, desde o primeiro ano da residência, a gente trabalhava, né, no Centro Olímpico, da forma de estágio, e eu sempre estava nos jogos do Centro Olímpico. Aí, um belo dia, a gente foi jogar Centro Olímpico versus Corinthians. E eu cheguei lá para fazer o jogo e eu vi a comissão técnica inteira, que eu sempre estava trabalhando do Centro Olímpico, estava do outro lado, no, sabe? Eles estavam no Corinthians, era Corinthians ou Dax. Aí eu cheguei indignada, eu falei assim: como assim? Eu vim trabalhar aqui com a minha equipe, que nem era minha, né? Eu só era estagiária. Aí eu falei assim: vocês estão no time rival. Eu falei assim: vocês não me chamaram. Eu dei uma de louca, eu acho, entendeu? E aí o Arthur, que é o técnico, ele falou assim: olha, o Corinthians Aldax já tem um médico, é o doutor Rodrigo. Aí eu falei: beleza, me passa o contato dele, que eu vou conversar, né? Falei: poxa, eu me sinto da família. Fiquei, quanto tempo? Fiquei 2 anos trabalhando para o Centro Olímpico, assim, não diretamente, né? Mas ali nas atividades da residência. Aí eu liguei para o Rodrigo, me apresentei, falei, né? Falei: olha, eu sempre fiz, eu sou muito apegada a essa comissão técnica, sério mesmo.
Que
E aí
legal.
ele falou assim: bom, você pode, não sei, fazer alguns jogos quando eu não puder ir. Aí eu falei: beleza, e é bom que eu aprendo com você também. E aí eu comecei, né, a segui-lo, que é o doutor. Eu sou muito grata a ele, na verdade, assim, porque ele abriu portas para mim. Eu acho que eu, sei lá, pirei, né, dei de louca. E aí ele falou: tá bom, né, vem aí. E aí, enfim, aprendi muito com ele. Eu sou extremamente grata. Então, eu fui também, ajudei o Corinthians Aldax, até que teve uma convocação para Libertadores no final de 2017. Que precisava ir uma mulher, né? Porque tinha que ter uma mulher na comissão técnica. E aí o Rodrigo não podia ir. Ele falou: Tarine, você pode ir? Eu falei: não, vamos aí. Eu viajei para Libertadores com elas. E aí, enfim, depois o Corinthians Aldax, né, separou. E aí ficou Corinthians separado do Aldax. E eles estavam precisando de um médico do Corinthians para o Corinthians, porque o Aldax já tinha o Rodrigo. E aí foi aí que em janeiro de 2018 eles me chamaram para ser médica do Corinthians. Então, assim, a minha história, ela é meio louca, né?
Mas
Porque
é motivadora também, né? Porque às vezes o que a gente precisa é fazer isso também, né? Tudo bem,
Cara,
precisamos estudar,
né?
buscar o melhor caminho
Exato.
possível, mas tem hora que é bater lá na porta, falar assim, ó, me dá uma
Fala: oi, tudo
oportunidade,
bem? E
porque
foi muito
eu
assim, de
quero muito.
coração.
Exato.
Exato, foi muito de coração, porque eu queria muito estar com aquela comissão técnica, porque eu me apeguei de uma forma que eles eram minha família, entendeu? Então, assim, querendo ou não, por mais, eu, tipo, desde 2015 eu tô com o Corinthians, mas não é exatamente o Corinthians, teve todas essas mudanças ao longo do tempo.
Sim.
Então, e eu falo, pô, tudo que eu aprendi de futebol, inclusive, eu até gosto de dar os créditos, que a primeira vez que eu caí num campo, eu cheguei lá, residente perdida, né? E aí eu falei: meu Deus, que eu faço? Qual que é o meu papel aqui no campo? E aí o fisioterapeuta da época, que era o Marcelo Massaia, que ele era da seleção também, ele foi me explicando. Ele falou assim: ó, você vai fazer isso. Então, assim, é isso, é humildade, amor e é isso, está aberto a conhecer. É claro, eu faço a minha parte, eu estudo pra caramba, eu sou pesquisadora, sou total envolvimento com a parte científica. Mas às vezes aquela prática do dia a dia você vai aprender com um colega mais experiente que está do seu lado. Não interessa o cargo dele. Entendeu? Então é ter essa humildade, tipo, chegar nas pessoas, conversar, se abrir e amar o que você faz, aquele brilho nos olhos, de tipo, puta, que legal que eu tô aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso modifica muito os nossos caminhos, né? Esse envolvimento, a empolgação. E você abraçar todo mundo como família, tipo, independente de cargo. Então, eu acho que essas relações, elas vão facilitando e abrindo caminhos naturais na sua vida. Porque não é aquela coisa planejada do tipo: ah, vou dar rasteira. Isso daí tem fim, entendeu? As pessoas podem até conseguir dessa forma, mas acaba. Então, eu acho que é isso, indo conquistando com amor, com trabalho limpo, a gente chega lá, né? E com a paixão, esse brilho nos olhos que a gente tem, né, ao trabalhar com esporte, que é a coisa que a gente mais ama.
E vamos chegando agora no quadro final, que é um quadro de dicas, onde nós vamos dar algumas dicas sobre isso aqui é bem particular, assim, sobre alguma coisa que você esteja lendo, ouvindo, assistindo no momento, que seja relacionado ao esporte. Lê, você tem alguma recomendação aqui para os nossos ouvintes de alguma coisa que você viu nessa pandemia, que você assistiu, que você achou muito legal?
Bom, relacionado ao esporte, eu vi aquela série do Michael Jordan, achei muito boa.
Ia falar essa série. Ou seja, gente, assistam a
Tem
série.
que ver.
Ela é muito
É uma
boa.
lição de vida.
Muito boa. E agora eu tô lendo um livro que é O Poder do Subconsciente. E tô gostando bastante, assim, do quanto a gente acaba levando coisas para o nosso subconsciente e elas acabam acontecendo. Então, também vou indicar esse livro.
Legal.
Legal.
Aline?
Bom, a série que a gente já falou, assim, tem que ser assistida e interpretada, com bastante foco, né, nessa questão, comportamental mesmo, né, de como, a mente de um vencedor funciona, né? Essa questão de determinação, meta, você criar essa, você ser um atleta mentalmente forte, além de fisicamente capaz, né? Então eu acho que fica muito claro isso, e é uma lição para todos nós. E a respeito, né, de outras formas de conhecimento, eu tenho pensado e praticado e estudado bastante o mindfulness, que eu acho super, assim, uma linha que a gente tem que aderir mais no nosso dia a dia. Sobre estar presente, não apenas presenciar. E isso para todas as situações do nosso dia a dia. Trazer para o aqui e agora e vivendo cada momento de cada vez. Tem até um livro da Monja Coen, né? Aprenda a Viver o Agora, que é um livro legal para ler, para a gente começar a pensar, né, sobre o estar presente e não apenas presenciar. Então, a gente trazer cada vez mais o nosso dia a dia, as nossas vivências para este momento presente e sair dessas preocupações do futuro, né, que só causam ansiedade e desviam a gente do nosso caminho, tá? Talvez das melhores experiências possíveis que a gente vive no dia a dia. Então, se fosse um livro para indicar, eu indicaria esse. E pratiquem o mindfulness, estejam em contato com a natureza, olhem, observem as sensações, experimentem as sensações ao redor de vocês todos. Então, acho que é isso. Então, viver o presente, viver com amor, depositar amor em tudo que faz, é fundamental, enfim, para ser feliz. Eu não vou nem falar que é para o sucesso, para ser feliz. Isso pode ser chamado de sucesso, né? Que viver feliz é um sucesso.
Com certeza. Sensacional. Isso. Galera, anota aí as dicas, porque foram muito boas, vale muito a pena. Então é isso, eu gostaria de agradecer por nos acompanharem até aqui. Muito obrigado, agradeço novamente a presença de vocês. Foi um prazer fazer esse podcast com vocês.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui também.
Obrigada aí pelo convite mais uma vez, muito bom, prazer.
Muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, que é @FTZSaúdeNoEsporte. Compartilhe esse podcast com seus amigos e se vocês tiverem qualquer tipo de crítica ou sugestão, pode nos mandar por e-mail também, que é o ftzfisioterapia@gmail.com.